E hoje nós vamos ler Malaquias, capítulo 3, versos 6 a 12, o quinto diálogo ou a quinta disputa que aparece aí no livro de Malaquias. Depois de falar sobre o dia do Senhor, o dia em que o juízo de Deus começará pela sua própria casa, onde ele purificará o seu povo, fará justiça contra os ímpios, Deus então continua falando ao seu povo. E é nesse texto que nós vamos meditar verso a verso hoje. Malaquias, capítulo 3, versos 6 a 12. Olha aí para o seu lado, veja se seu irmão possui uma Bíblia. Se ele não possui, compartilhe a sua. Se ele está com dificuldade de encontrar, ajude-o a encontrar Malaquias. Esse é o último livro do Antigo Testamento. Malaquias 3, nós vamos ler a partir do verso 6, que diz assim: porque eu, o Senhor, não mudo. Por isso, vós, ó filhos de Jacó, não sois consumidos. Aqui nós temos uma grande verdade que é afirmada tanto no Antigo quanto no Novo Testamento. No Novo Testamento, isso é principalmente asseverado por Tiago, que nos traz que Deus é aquele em quem não há sombra de mudança. E é importantíssimo nós termos essa certeza, meus irmãos, que Deus não muda. Isso era importante. Era importantíssimo para Malaquias frisar isso ao povo. Lembre que nós estamos lidando com um contexto de aliança, de fidelidade, de compromisso, de contrato. E justamente a fidelidade do Senhor, a sua imutabilidade, é a base da aliança que ele firmou com o seu povo. A imutabilidade de Deus é o que torna possível colocarmos nossa fé nele. Afinal, se fosse possível haver mudança em Deus, se Deus pudesse mudar de ideia a qualquer momento, tudo o que nós fazemos aqui, meus irmãos, seria inútil. Tudo que nós falássemos aqui seria inútil. Afinal, Deus poderia mudar, então por que é que eu falaria alguma coisa? Você já parou para pensar isso? Se você chegasse aqui em algum domingo e eu ou o pastor José Roberto te recebêssemos da seguinte maneira: meus irmãos, sejam muito bem-vindos aqui. Nós estamos começando esse culto porque pode ser que Deus esteja a fim de receber esse culto ou não. Pode ser que Deus nos ouça ou não. Depende dele. Pode ser que Deus goste desse culto ou não. Pode ser que ele esteja presente ou não. Pode ser. Mas, meus irmãos, a palavra do Senhor nos garante isso. Ele não muda. Com Deus não tem pode ser que. Para Deus só existe eu sou o que sou. E nele não há sombra de variação, não há sombra de mudança. E por que que é importante você saber disso? Para você não cair na armadilha daqueles que falam que existem dois deuses completamente diferentes na Bíblia. O Deus do Antigo Testamento, que está pronto para julgar, para castigar, para exercer seu juízo sobre todas as pessoas, o Deus que proíbe todas as coisas. E existe aquele Deus do Novo Testamento, o Deus que ama todo mundo, o Deus que te acolhe, o Deus que é pai, o Deus que está sempre alegre, o Deus que tolera todas as coisas. Não, meus irmãos. A Bíblia nos mostra, se não há sombra de variação em Deus, ele é o mesmo no Antigo e no Novo Testamento. O Antigo Testamento anuncia com todas as letras a graça de Deus, o seu amor, a sua misericórdia estendida sobre o seu povo. O Novo Testamento, de igual forma, também anuncia com todas as letras o juízo divino, o castigo que está separado para aqueles que não creem. Deus não muda, meus irmãos. E é por isso que nós não somos consumidos. O profeta Jeremias, num versículo bastante conhecido, nos diz que Deus renova as suas misericórdias a cada manhã sobre nós. E se ele não muda, creia sempre. As suas misericórdias são renovadas e não deixarão de ser renovadas a cada manhã sobre nós. Mas Malaquias nos informa aqui que se por um lado Deus não muda, por outro, o pecado, a natureza humana corrompida faz com que nós sejamos instáveis, com que o ser humano mude o tempo todo. Veja aí no verso 7 qual era o problema que estava acontecendo com o povo. Verso 7 de Malaquias 3. Desde os dias de vossos pais, vos desviastes dos meus estatutos e não os guardastes. Vejam bem, era no mínimo de se esperar que o amor imutável de Deus pelo seu povo, por Israel, deveria torná-los mais obedientes, mais submetidos a Deus. Mas aconteceu justamente o contrário. Deus se mostrava sempre fiel, Deus se mostrava sempre sustentando o seu povo, mas o povo se desviava cada vez mais de seus caminhos. Parece que eles não aprendiam, eles não aprenderam com o tempo que eles passaram no Egito, eles não aprenderam com o tempo que eles passaram no exílio babilônico também. Em todo momento na história bíblica, nós vemos o povo de Deus se desviando dos caminhos do Senhor. E Malaquias, desde o início do seu livro, vai denunciar esses desvios. O povo deixou de se lembrar do amor do Senhor. Eles estavam apresentando a Deus animais doentes para os sacrifícios, animais imperfeitos. Os sacerdotes que deveriam representar Deus, deveriam ensinar o povo, estavam reclamando porque estavam se cansando de tudo que faziam no templo. Eles não ensinavam o povo corretamente, então por causa deles, o povo estava se desviando, estava caindo, estava adorando outros deuses. Pior, eles estavam se casando com mulheres que adoravam outros deuses. Eles se envolviam com infidelidade conjugal. Havia todo tipo de injustiça no meio do povo, a ponto deles chegarem a questionar: onde é que está o Deus da justiça? Será que todo aquele que faz o mal, na verdade, passa por bom aos olhos de Deus? A ponto de Deus ter que falar: não, vocês querem o Deus da justiça? Esperem aí, porque eu virei e eu purificarei o meu povo. O verso 5 do capítulo 2, ou melhor, do capítulo 3, nos fala de alguns dos pecados que havia no meio do povo e que seriam castigados por Deus. A feitiçaria, o adultério, a mentira, os patrões injustos, aqueles que não exerciam misericórdia. E qual foi a solução, então, que Deus chamou o povo a tomar? Verso 7, aí na continuação: tornai-vos para mim. Como é bem comum em toda a Bíblia, essa expressão tornar-se para Deus, voltar-se para Deus, tem o sentido de arrependimento, de retorno aos seus caminhos, de voltar a obedecer à sua lei. E é importante nós entendermos que arrependimento, meus irmãos, não é algo necessário se nós quisermos voltar aos caminhos do Senhor. Ele não é um pré-requisito. Na verdade, a Bíblia vai nos mostrar que arrependimento é voltar. O verdadeiro arrependimento, ele vai se demonstrando com a prática. Arrependimento não é ficar triste por ter pecado e então querer voltar. O arrependimento é voltar. Ele é o processo e não o pré-requisito. Ele é o que acontece quando nós estamos na caminhada e não o que nós fazemos antes de começar a caminhada. E aqui Deus demonstra na prática que ele não muda, como nós já tínhamos visto. Ele não muda porque esse mesmo convite é feito ao povo a todo momento, desde a saída do Egito, lá no livro do Êxodo. O povo pecava, e então Deus vinha e afirmava: retornem para mim. Mas um tempo depois, o povo voltava a pecar, e Deus dava uma nova chance: retornem para mim. E novamente, um tempo depois, o povo caía mais uma vez em seus pecados, e Deus mais uma vez reafirmava: retornem para mim. Em todo momento na Bíblia, nós temos Deus se apresentando como o Deus de um recomeço, o Deus que nos dá uma nova chance, o Deus que nos mostra que com ele nós vencemos as barreiras, nós vencemos as muralhas. Não importa o quão fracassados nós nos sintamos em qualquer área da nossa vida, ele nos dá uma nova oportunidade e nos chama: vamos recomeçar? Ele nos oferece sua graça, ele nos oferece sua mão, ele nos oferece uma nova chance. Tornai-vos para mim. E a promessa que ele faz, caso o povo se torne para ele, é a seguinte, restante aí do verso 7. Tornai-vos para mim, e eu me tornarei para vós outros, diz o Senhor dos Exércitos. O que Deus quer dizer com isso? Malaquias aqui está fazendo uso de uma linguagem muito utilizada também pelo profeta Isaías, enquanto o povo estava no exílio babilônico. Nós afirmamos aqui muitas vezes que Deus é Espírito. A Bíblia nos afirma que ninguém jamais viu a Deus. Mas, de uma forma didática, a Bíblia também nos traz figuras de linguagem para se referir a Deus em algumas formas como que humanas. Por isso que ele fala aqui sobre voltar-se para vós outros. Isaías 59 diz que a mão do Senhor não está encolhida, que seus ouvidos não estão surdos, mas que as nossas maldades, os nossos pecados, as nossas iniquidades fazem separação entre nós e Deus. E o nosso pecado encobre o seu rosto de nós. Nós sabemos, também reafirmamos aqui que Deus é santo, que o pecado é uma afronta a Deus. Deus é tão santo e tão puro que ele não pode contemplar o pecado. É como se o nosso pecado fizesse com que Deus não conseguisse olhar para nós e tivesse que virar o seu rosto. E por isso, quando nós nos voltamos a ele com perdão, com arrependimento, então ele se volta para nós. Ele nos vê através do sangue de Jesus. Mas então, observe como Malaquias começa a destrinchar um pouco mais o problema do povo e o confronto que Deus estava fazendo. Aí no final do verso 7, mas vós dizeis, em que havemos de tornar? Ou em outras palavras, como é que nós vamos voltar a ti, Senhor? Como é que nós podemos retornar? De que maneira nós nos voltaremos para Deus? Nos parece aqui que o povo não sabia como retornar a Deus, mas na verdade a história de Israel vai nos mostrar que na verdade eles escolheram não saber como retornar, ou simplesmente estavam ignorando a necessidade de fazer isso. Deus passa então aqui a mostrar como eles poderiam retornar aos seus caminhos. Ele passa a expor minuciosamente um dos problemas que o povo estava enfrentando e vai trazer a solução e as consequências, caso o povo passasse a obedecê-lo. Verso 8. Roubará o homem a Deus? Deus já começa aí essa parte, então, com uma pergunta retórica, uma oportunidade para que o povo parasse para refletir na sua vida, para que o povo tomasse consciência do que é que eles estavam fazendo. E se Deus perguntasse para qualquer um de nós aqui, poderia você me roubar? Provavelmente nós acharíamos essa pergunta bastante absurda e responderíamos, claro que não. É impossível roubar a Deus, isso é uma loucura. O que é que alguém pode roubar de Deus, o Deus Todo-Poderoso, o Deus dono de todas as coisas? Essa é uma pergunta quase que absurda, meus irmãos, de ser feita, porque roubar a Deus seria no mínimo algo ousado, seria algo vergonhoso. Algo autodestrutivo, algo que com certeza nós pensaríamos que merece punição, caso fosse possível. A pergunta pode parecer absurda, mas o próprio Deus deixa claro o que é que estava acontecendo. Veja aí no restante do verso 8. Todavia, vós me roubais e dizeis, em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. Eles estavam então retendo os dízimos e as ofertas, segurando aquilo que Deus, que eles deveriam entregar para Deus. E Deus chama isso de roubo, porque eles estavam ilegalmente ficando com aquilo que pertencia a Deus. Numa das primeiras mensagens que nós fizemos sobre Malaquias, nós vimos um pouco sobre como Deus se manifesta no livro do profeta aqui, com o seu nome, o Senhor dos Exércitos, que é o nome que a Bíblia utiliza quando identifica Deus como alguém todo-poderoso, um Deus que guerreia pelo seu povo, que protege o seu povo, mas que também reina sobre o seu povo e é dono de todas as coisas. Por isso ele pede ao povo que volte a entregar os seus dízimos e as ofertas. Irmãos, tudo o que nós temos pertence a Deus. Mas Deus normalmente não nos ordena dar tudo o que pertence a Ele. Ele nos permite ser gerentes das suas coisas. Os irmãos lembram de Adão e Eva, quando foram criados e colocados no jardim? O dever deles era administrar a criação, gerenciar tudo aquilo que Deus havia criado, tudo que pertence a Deus. Isso é o que nós chamamos de mandato cultural. E no nível individual, meus irmãos, cada um de nós é responsável por cuidar e por gerenciar aquilo que Deus nos dá. Os nossos bens, as nossas riquezas, o nosso tempo, a nossa família, a nossa terra. E a Bíblia nos mostra que com relação aos dízimos e às ofertas, há algo diferente. Eles não nos são dados para que cada um de nós administremos. Eles são para aquilo que o Senhor chama de a minha casa, a casa do Senhor. Em outras palavras, se você der o dízimo, se você entregar 10% daquilo que você recebe pelo seu trabalho para Deus, não é como se os outros 90% continuassem com você para você usar da maneira que você quiser. Não, meus irmãos, tudo pertence a Deus, mas Ele permite que você gerencie diretamente os 90% restantes. A lei de Moisés tinha um sistema detalhado de doações baseado no dízimo. E existem duas principais passagens sobre o dízimo aí no Antigo Testamento, que é Deuteronômio 14 e Levítico 18. Devido ao tempo, nós não vamos ler esses textos, não vamos nos deter neles, mas esses são textos que descrevem todo o sistema de doações e como eles deveriam funcionar ali no Antigo Testamento. E ali é mostrado que os israelitas deveriam entregar 3 tipos de dízimo. Na verdade, não 3 tipos de dízimo, porque parece que nós estamos falando em 30%. Mas, na verdade, o dízimo que eles entregavam seria aplicado em 3 áreas diferentes. Era destinado para 3 finalidades. 1, para a manutenção dos levitas, daqueles que serviam religiosamente. Outro para o uso do templo e para as festas anuais. E uma terceira finalidade, que era para os pobres da terra. Eram esses dízimos que eles estavam retendo na época de Malaquias. E Deus traz com clareza aí a consequência disso. Veja aí o verso 9. Com maldição sois amaldiçoados, porque a mim me roubais, vós, a nação toda. Porque o povo de Deus não doava como ele havia ordenado, Deus não os abençoou materialmente ou espiritualmente da maneira que ele poderia ter feito, de outra forma. O que Malaquias mostra aqui é que a mesquinhez, a avareza do povo, provaram que o coração deles estava longe do Senhor. E o que Deus faz então? Chama o povo para retornar, propõe uma solução para esse problema. Verso 10, trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. Como eu disse, eram 3 tipos de dízimo que eles deveriam entregar. E se eram esses dízimos que eles estavam roubando, a solução que Deus dá é trazei todos os dízimos à casa do tesouro. Se eles estavam falhando, era assim que eles tinham que se voltar ao Senhor, entregar a Ele tudo o que Ele pediu. E a entrega dos dízimos e das ofertas é um princípio seguido em toda a história da igreja, inclusive até os dias atuais. E por isso, este é um mandamento também para nós, meus irmãos. E nós precisamos lembrar de pelo menos 3 coisas aqui. Primeiro, que o dízimo não foi criado por Moisés. Ele não apareceu a partir da lei. Não foi Moisés que desenvolveu o sistema de entrega de dízimos. Pelo contrário, a Bíblia nos mostra que o dízimo antecedeu a lei. Já em Gênesis, a Bíblia nos mostra, nós vemos Abraão dando o dízimo. Em segundo lugar, é que ao contrário do que muitos afirmam, o dízimo e as ofertas são sim reafirmadas no Novo Testamento. Por isso, isso não é algo que valia apenas para o povo ali do Antigo Testamento, para a Antiga Aliança, para o povo judeu, para aquela época ali de Malaquias. Jesus, em Mateus 23, 23, diz o seguinte: ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque dais o dízimo da hortelã, do endro e do cominho, e tendes negligenciado os preceitos mais importantes da lei, a justiça, a misericórdia e a fé. Devíeis, porém, fazer estas coisas sem omitir aquelas. Então Jesus critica os líderes da sua época, porque eles estavam vivendo uma vida quase que dupla. Eles se envolviam com o templo, sabiam de tudo sobre a lei, entregavam o seu dízimo, mas a sua vida estava distante do Senhor, porque eles não praticavam a justiça, eles permitiam com que houvesse injustiças, com que os pobres continuassem a passar necessidades ao seu redor. E Jesus então confrontando, não diz: pare de dar o dízimo e vá fazer justiça, vá fazer as suas obras. Não, meus irmãos. Ele diz: vocês devem fazer estas coisas, devem exercitar a sua fé, a sua misericórdia, sem omitir aquelas. Continuar entregando seus dízimos e suas ofertas. Além disso, o apóstolo Paulo, em 1 Coríntios, nos deixa claro que as doações devem ser periódicas, devem ser planejadas, devem ser proporcionais àquilo que nós recebemos e devem ser também privadas. Ou seja, é algo do nosso foro íntimo com Deus. Também em 2 Coríntios 9, o apóstolo Paulo nos diz que nossas ofertas devem ser generosas, devem ser dadas livremente. Ou seja, não pode haver coerção. Eu não tenho que entregar o dízimo só porque eu sou obrigado a entregar o dízimo. Eu devo fazer isso com alegria de coração. Esse é um versículo bem conhecido. Deus ama a quem dá, a quem oferta com alegria. E em terceiro lugar, assim como no Antigo Testamento, da mesma forma o dízimo é usado no Novo Testamento e debaixo da Nova Aliança até os dias de hoje. Os dízimos devem ser utilizados para aqueles três fins. Primeiro, para o apoio financeiro dos ministros e dos funcionários da igreja. Segundo, para a manutenção das nossas estruturas. E terceiro, para o apoio daqueles que têm necessidade. Nós sabemos que o ser humano é falho, então existem muitas igrejas que não utilizam os recursos doados dessa maneira. Há igrejas que sequer há algum tipo de fiscalização com respeito às doações, o que torna ainda mais fácil de erros administrativos serem cometidos. A Igreja Presbiteriana do Brasil, a nossa denominação, busca lidar de uma forma bastante séria com os dízimos e as ofertas dos irmãos. Por isso nós temos um tesoureiro, que geralmente possui uma função, ou melhor, uma formação na área de administração, ou de contabilidade, ou de economia, ou de negócios, ou no mínimo que lida bem com essas áreas. E esse tesoureiro não administra os recursos da igreja sozinho, ele é sempre auxiliado pelos pastores, pelos presbíteros. A cada trimestre, toda a movimentação financeira das igrejas são analisadas e avaliadas por uma comissão de exame de contas, formada por irmãos da igreja também. É comum que as igrejas também sejam auxiliadas por uma assessoria contábil. E além disso, anualmente nós realizamos pelo menos uma assembleia com os membros da igreja para expor todo o nosso orçamento, tudo aquilo que nós já usamos de recurso, tudo aquilo que nós pretendemos usar, aquilo que nós pretendemos arrecadar, onde é que o nosso dinheiro está, como é que ele já foi gasto, em que foi gasto e por que foi gasto. Enfim, tudo isso nos ajuda a evitar que pessoas mal intencionadas desviem o dinheiro dos dízimos e das ofertas. E mais uma vez eu lembro aqui, que mesmo assim, mesmo com toda essa estrutura, o coração do homem é falho, o coração do homem é corrupto. Mesmo que nós tomemos todos os passos para que erros não aconteçam, desvios podem ocorrer. E ocasionalmente ocorrem. É difícil nós encontrarmos alguma igreja que nunca foi marcada por esse tipo de erro, esse tipo de desvio. Por isso, meus irmãos, a nossa missão é orar para que Deus nos mantenha fiéis no uso de seus recursos. A nossa missão é participar de nossas assembleias para nos informarmos, para analisar o uso desses recursos. A nossa missão é participar de toda a dinâmica eclesiástica e entender para onde está indo aquilo que a gente entrega, aquilo que a gente recebe como doação. Deus propõe, então, ao povo que os dízimos e as ofertas sejam novamente entregues. E qual era a consequência caso o povo decidisse voltar a entregar seus dízimos com fidelidade? A partir do verso 10, ele vai nos falar: trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e provai-me nisto, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu, e não derramar sobre vós bênção sem medida. Por vossa causa repreenderei o devorador. Devorador aí era uma espécie de gafanhoto que assolava as plantações e as colheitas daquela época, para que não vos consuma o fruto da terra. A vossa vide no campo não será estéril, diz o Senhor dos Exércitos. Todas as nações vos chamarão felizes, porque vós sereis uma terra deleitosa, diz o Senhor dos Exércitos. Abrir as janelas dos céus aqui é uma figura de linguagem que a Bíblia traz para se referir às chuvas que eram importantes para o sucesso da agricultura. E é importante nós entendermos e frisarmos aqui, meus irmãos, que o ponto central dessa passagem não é que Deus irá abençoar o povo se o povo entregar o dízimo de acordo com o tanto que eles entregarem, que eles ofertarem. Em vez disso, o que Malaquias nos ensina aqui é que Deus irá honrar a sua aliança com o povo, como ela estava expressa na lei. Alguns domingos nós falamos sobre Deuteronômio 28, que estabelece bênçãos para quem cumprir a sua parte na aliança e maldições para quem não cumprir. E na época de Malaquias nós vemos que o povo estava experimentando da parte negativa, das maldições previstas lá em Deuteronômio 28, porque eles não mantinham um bom relacionamento com Deus. A entrega dos dízimos e das ofertas, então, era um dos passos que o povo precisava dar para restaurar esse relacionamento. O dízimo iria representar a obediência do povo, obediência ao compromisso, à aliança que eles estabeleceram com Deus. Deus está, então, desafiando o seu povo, desafiando Israel a manter e cumprir sua parte no pacto, a fim de que ele possa manter e cumprir a dele. Paulo vai desenvolver um pouco mais esse conceito em 2 Coríntios 9, enfatizando, como nós já falamos aqui, que entregar o dízimo e as ofertas deve ser algo feito com um espírito alegre. Ofertar não deve ser uma barganha que nós fazemos com Deus, não é um tipo de troca. Dar o dízimo não é eu me fazer merecedor do favor de Deus. Em vez disso, os dízimos e as ofertas devem ser uma resposta natural de uma pessoa que mantém um relacionamento com Deus. Essa aqui é a resposta que Deus promete quando o seu povo oferta como ele manda. Ele nos abençoa com a sua provisão e com a sua proteção também. Ele nos promete: você não vai ficar mais pobre, porque eu te sustentarei. Eu te protegerei, eu sou fiel e eu não mudo. Então, irmãos, cabe a nós obedecermos a palavra do Senhor. Estabeleça esse compromisso com Deus. Coloque em seu coração o alvo de devolver a Ele o seu dízimo, suas ofertas, porque Ele não muda. O sustento vem dEle, a proteção vem dEle. Ele é fiel. E eu termino com a pergunta: e nós? Temos sido fiéis também? Que Ele nos abençoe. Que Ele nos abençoe e nos ajude a sermos fiéis a Ele também.